alguns aspectos importantes. A gravação é tanto de vídeo como de áudio, mas eu vou liberar o áudio, ok? Dessas aulas de dúvida. E é claro que vocês vão poder participar a todo momento. Vou liberar o chat também naquilo que for pertinente. Muito bem. Então, parece que deu certo aí. Estamos com 16 participantes. Falta a Fabiana está entrando agora. Vamos para 17. Ainda bem que eu vi aqui, tá? Boa tarde, Fabiana. Vamos lá, então. Então, eu peço que vocês fechem os seus microfones, por enquanto, para ouvir o que eu tenho a dizer. Então, já iniciei a gravação, é a nossa primeira aula de dúvidas, aula inaugural aqui do curso de Inteligência Artificial. Tivemos algumas experiências aí no semestre passado, não com vocês, eu acredito, só alguns poucos alunos aí, mas enfim, nós já não é tanta novidade assim um curso à distância, né? Em princípio, esse curso vai ser todo à distância. Então, deixa eu colocar alguma coisa em termos de cronograma aqui para vocês, né? Eu acabei de liberar a página do curso, deveria ter feito isso antes, mas tive alguns problemas aí com a primeira videoaula, insisti, perdi um tempo e acabou não dando certo. O sistema acabou não... A gravação não ficou boa e eu vou ter que refazer, mas isso não é... Isso é um problema meu e a segunda gravação vai ficar ainda melhor, sorte de vocês, tá? Então, nós temos, olhei o calendário, né, iniciando hoje, nós temos 31 tardes de quarta e sexta-feira. Portanto, dentro do... assim, do que é necessário e habitual nesse curso, né? Seriam as 60 aulas, no caso, seriam 62 aulas até o dia, que dia? Até o dia 15 de janeiro, tá? Então, vamos ter que entrar em janeiro, o prazo para o cumprimento da carga seria 19 de janeiro, mas no nosso caso, acabaria na sexta-feira, dia 15 de janeiro. Eu vou tentar, vou fazer um esforço para concluir a matéria ainda em dezembro, né? E deixar para janeiro apenas a avaliação final, que vai ser uma prova oral individual, tá? Eu não vou abrir mão dessa avaliação final oral individual, tá? Já apliquei isso esse semestre que terminou. Deu tudo certo, espero que todos os alunos tenham recurso suficiente, mas se não for, vai ser por ligação do celular, de algum modo a gente vai conversar, tá? Por ser uma avaliação individual, se houver algum problema técnico, a gente remarca para uma outra data, por exemplo, se cair a rede, se acontecer alguma coisa, tá? Já que a avaliação é individual, e não há necessidade de simultaneidade com todos os alunos, por exemplo. Então, a gente vai agendar ao longo dessas duas semanas de janeiro aqui, tá? Acredito que não dê para fazer ainda em dezembro, seria fantástico, mas acho que vai ter que ser nas duas primeiras semanas de janeiro, né, a partir do dia 4, essa prova individual aí, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho do cronograma do curso, que é o nosso contrato de trabalho, né? Então, as aulas começam hoje e teremos as 30 aulas, assim, necessárias para cumprir o programa, na verdade, 31, né? Eu vou tentar deixar as últimas 4 para essas avaliações orais, tá? Não está prevista nenhuma aula presencial. A expectativa é que nós retornemos às atividades presenciais somente em março. O primeiro semestre de 2021 se inicia no dia 15 de março, tá? Então, é esperado o retorno à Unicamp, só deve retornar atividades presenciais a partir de março de 2021. Portanto, todo tipo de avaliação desse curso aqui, e todas as atividades do curso vão ser à distância, certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar um pouquinho do cronograma do curso e falar do critério de avaliação. Então me permita aqui um momento, vou compartilhar a tela. Acredito que todos estejam recebendo essa tela aqui com o critério de avaliação, né? Eu não tive tempo de colocar aqui as quartas e sextas-feiras no calendário de aulas. Aqui seriam as aulas e dúvidas, né? Mas o curso, a dinâmica do curso vai ser o seguinte: nós vamos dividir os tópicos do curso em módulos, tá? Eu não terminei de fazer isso ainda porque ia ficar muito corrido. Apenas estão aqui os módulos do curso, vocês estão vendo. Tem um tópico de motivação, seguido por uma introdução à inteligência artificial, falando do histórico e de bibliografia, né? Aí a gente entra no que a gente chama de parte 1 do curso, que é a inteligência computacional, onde a gente vai dar bastante ênfase para deep learning, que é o tópico 1 aqui, as redes neurais, tá? Mas também há outros tópicos. E depois tem a parte 2, onde a gente vai falar da IA clássica e de temas mais avançados, como teoria de jogos, raciocínio probabilístico, que tem a ver com as redes bayesianas, né? Sistemas complexos e redes complexas, e robótica autônoma, tá? Então, são 12 tópicos ao todo, sendo que esses tópicos aqui de 5 a 12 normalmente vão compor um único módulo, né? E o tópico 1 é o tópico mais exigente do curso, tá? Deixa eu ver se. Deixa eu abrir aqui a questão dos participantes. Se tem. Ixi, tem dois alunos que estavam pedindo para entrar. Isso é chato, não deveria haver esse pedido. Mas, enfim, acabei de admitir aqui. Então, primeiro, então eu vou retomar isso daqui, mas vamos só mostrar os alunos matriculados aqui, tá? Acredito que vocês estão vendo a tela. Então, estamos com 19 alunos nesse momento e participando aqui estamos com 17, tá? E acho que não há nenhum aluno aguardando, deixa eu ver. Não estou vendo mais nenhum aluno aguardando a entrada. Então, muito bem, estamos com quase todos os alunos presentes. Eu agradeço a participação de todos. Essa reunião está sendo gravada e eu vou iniciar apresentando critério de avaliação, cronograma e a dinâmica do curso, ok? Vamos lá. Então, aqui temos a ementa resumida. O curso tem uma introdução aqui e uma motivação, depois tem a parte 1 e a parte 2. A gente vai consumir praticamente metade do curso na parte 1 e um pouco mais da metade na parte 1, né, justamente pela ênfase que nós vamos dar para aprendizado de máquina, deep learning em particular, né? E depois nós vamos seguir para a parte 2, né? Que trata da IA clássica, lógica proposicional e sistemas especialistas, né? E estrutura e estratégias de busca. E depois vem quatro tópicos últimos aqui que são mais avançados, tá? Eu vou dividir esses tópicos em módulos e indicar para vocês num cronograma, né, a cada semana em que módulo nós vamos estar, tá? Eu não pretendo trabalhar com nenhum ambiente de apoio ao ensino, Moodle, por exemplo, né? Eu vou trabalhar com a minha página, e-mail. A gente vai criar uma lista de e-mails, né? Podemos criar uma lista de WhatsApp também, se for o caso, mas não é urgente isso no momento, tá? Então, como que vai ser organizado o curso? Como eu falei, vou dividir esses temas aqui, esses tópicos em módulos por semana, tá? Para que a gente saiba tenha uma noção do que deve ser enfatizado a cada semana do curso, ok? E cada tópico vai ter pelo menos uma videoaula associada ou um conjunto de videoaulas disponibilizadas de modo que vocês possam assistir a qualquer momento, né? E durante cada semana, nas quartas e sextas-feiras, nós vamos fazer essas aulas de dúvidas aqui síncronas, né? Onde vocês podem participar ou não, e se não puderem participar, elas vão ser gravadas e vão ter o áudio liberado, ok? E eu vou destacar o que foi abordado em cada aula de dúvidas para que vocês, em alguns momentos do curso, possam se referir a elas sem precisar assistir tudo de novo, ok? A duração das aulas de dúvidas deve ser de uma hora e meia, tá? Podendo ser um pouco mais, se for necessário, evidentemente. E as videoaulas dependem do tópico, né? Eu não pretendo gerar videoaulas muito rápidas, assim, pelo menos uma hora, podendo chegar a 2 horas às vezes, né? Na verdade, tem vários vídeos já gravados e disponibilizados. Mas vamos lá, daqui a pouco eu falo deles. Então, temos uma página do curso, está aqui o endereço. Na verdade, se vocês forem procurar a minha página, digitar Von Zuben, Unicamp, vocês já vão achar a página do curso, né? E lá eu vou disponibilizar esse critério assim que eu tiver fechado. Tiver tudo devidamente definido aqui, inclusive o cronograma, tá? Eu já deixei o link lá, mas eu não disponibilizei ainda o critério, certo? Eu precisava de mais uma horinha para fechar tudo isso, eu tive algumas dificuldades aqui e não consegui. Vamos lá. As aulas, então, começam no dia 16 de setembro, acabam dia 15 de janeiro, sendo que janeiro nós vamos dedicar à prova oral, tá? As aulas vão até o fim de dezembro. Ao longo do curso serão passadas listas de exercícios computacionais a serem realizados individualmente e com data de entrega do relatório e peso das atividades definidos por ocasião da entrega do enunciado. Então, eu vou apresentar projetos computacionais para vocês com prazo de entrega e peso, né? Quanto vai valer aquela atividade por ocasião da entrega. Tipo, eu vou entregar dia 5 de um mês e dar 3 semanas para vocês fazerem, ok? Aí vocês vão entregar o relatório. Professor, essas atividades computacionais aqui vão requerer que linguagem de programação? Bom, e vão requerer programação? Normalmente a gente vai trabalhar bastante com códigos prontos, e alguns códigos ali vocês vão ter que produzir para complementar a atividade, mas vai ter muita atividade onde o importante vai ser analisar o resultado sem a necessidade tão grande de investir em programação, tá? Isso se deve ao fato de haver muito assunto a ser trabalhado nesse curso, né? E, portanto, a gente não pode ficar perdendo muito tempo em implementações, e a gente vai focar mais na análise de resultados, até porque temos grande disponibilidade de código pronto, código de qualidade, tá? É possível que tenhamos alguns problemas de compatibilidade, né? Eu vou pedir que vocês me entreguem esses exercícios computacionais em notebooks ou Anaconda, lá o Jupyter, ou pode ser o Google mesmo, como é que chama? O Google Colab, né? Google Colab, ok? Então, nós vamos trabalhar bastante com esses ambientes colaborativos, onde a gente pode executar o código, gerar gráficos e fazer análise ali, ok? Vocês vão entregar os notebooks, eu vou avaliar e dar um retorno para vocês com a nota, tá? Além dos exercícios computacionais, vão ter também exercícios conceituais, tá? Que praticamente vão substituir a primeira prova do curso. No curso presencial teria duas provas e, nesse caso, sendo a distância, vai ter uma prova só, tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui se tem algum participante precisando entrar aqui. Não. Acho que estamos fechados nesse quesito. Vamos lá. Esses exercícios conceituais diferem dos computacionais justamente por trabalharem apenas conceitos. Então, pode ser alguma questão de álgebra linear, envolvendo alguma coisa de estatística, de otimização, tá? De análise de dados, assim, em termos conceituais mesmo, tá? Tipo, comparar algoritmos de treinamento de redes neurais, conceitualmente, certo? Então, são questões mais dissertativas, que vocês vão ter que ler algum material para entender um certo assunto e para poder dominar conceitualmente aquele tema, tá? Então, o curso vai ter atividades computacionais e também conceituais, com prazo de entrega e todas elas individuais, tá? Fiquem tranquilos que eu não vou extrapolar, exagerar, eu estou ciente que vocês têm outras disciplinas e outras demandas aí na agenda, tá? Então, eu vou calibrar essas atividades de modo a maximizar o aprendizado e respeitando o número de créditos da disciplina, tá? Não é a primeira vez que a gente trabalha com esse esquema, na verdade, o curso vai mudar muito pouco em relação ao oferecimento presencial, estejam cientes disso, tá? Mudou aqui, não tinha exercícios conceituais no ano passado, por exemplo, que eu mesmo ministrei no segundo semestre de 2019, né? Porque eu pude aplicar duas provas, agora eu só vou poder aplicar uma prova e vai ser oral, é uma prova diferente, mais uma conversa, né, com o aluno, e menos, sei lá, uma atividade, assim, inclusive, se o aluno estiver respondendo uma questão por um caminho inadequado, eu vou alertá-lo, algo que não daria para fazer numa prova presencial, né? Então, também são experiências já vividas, vocês não estão sendo cobaias aqui, né? Nem desse esquema e nem dessa prova oral, ok? Enfim, então tem três notas aí o curso. Eu não sei antecipar ainda quantos vão ser os lotes de exercícios computacionais e nem de exercícios conceituais, mas deve ficar entre 2, 3, 4 lotes de exercícios ao longo do curso, em momentos adequados, quando a gente concluir algum conjunto de materiais, certo? Como eu coloquei, nessas duas semanas de janeiro aqui, a gente vai agendar essas provas orais para formar a nota P aqui, né? E aqui está o critério da avaliação, peso 1 para os exercícios conceituais, 1,5 para a prova oral e 2,5 para os exercícios computacionais, que certamente vão ser em maior quantidade e vão tomar mais tempo de vocês. De novo, dentro do que os créditos admitem, tá? Então, esse é o peso, ok? As notas, as três notas variam entre 0 e 10, e eu vou requerer que vocês tirem pelo menos, tenham um aproveitamento pelo menos de 1/4 em cada uma dessas notas, tá? Se você tirar menos que 2,5 em alguma dessas notas, mesmo que a sua média seja maior que 5, você vai estar de exame, certo? O exame também vai ser oral, na semana de exame. A semana de exame está agendada aqui, deixa eu ver, para de 20 a 26 de janeiro, ok? Bom, então a gente deve terminar as entrevistas aqui associadas à última prova no dia 13, e uma semana depois a gente já entra na semana de exames, ok? Bom, então está aqui o critério, eu peço uma nota mínima pelo menos de 2,5 e também uma média mínima de 2,5 para dar direito a exame, tá? E fazendo o exame, eu tiro, o exame tem peso de 50%, certo? Se o aluno não tirar pelo menos essa média M aqui, 2,5, ele não tem direito a exame, ok? Então, tudo aqui é o limite de qualidade aqui, é 2,5 em todas as notas, né? Porque elas são avaliações bem diferentes. Uma é uma avaliação conceitual, outra é uma prova oral e outra é uma avaliação mais de projetos computacionais, ok? Então, como eu coloquei, eu vou, antes de liberar esse critério de avaliação, com esse cronograma, eu vou dividir os tópicos em módulos que vão ser seguidos ao longo das semanas, tá? Na página do curso, que ela já foi liberada, deixa eu reduzir aqui o tamanho, né? Ela foi liberada hoje, né? Como falei, eu já pus o link aqui, calendário, datas, critério de avaliação, mas se você for lá, não tem nada ainda, que eu estou concluindo esse material que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Já está disponível o PDF aqui do tópico de motivação, deveria estar disponível a videoaula também, mas eu vou gerar de novo, espero que ainda hoje, para disponibilizar para vocês, tá? Mas você já tem acesso ao conteúdo do primeiro módulo do curso, vamos chamar assim, né, que é a motivação. E também eu já disponibilei aqui 8 videoaulas associados a Deep Learning, né? Por que que eu já disponibilizei? Porque esse material já foi gerado no semestre passado, quando eu dei o curso de pós-graduação em redes neurais, né? Nós vamos usar o mesmo material que eu adotei no curso da pós, certo? Claro que eu vou calibrar adequadamente, assim, vou avisar para vocês se tem algum assunto que é de um nível inadequado para graduação, vamos dizer assim, mas eu não me lembro de algo nesse sentido. Então, nós vamos aproveitar, sim, todos as 8 videoaulas que eu preparei para tratar do assunto de Deep Learning. São aulas de pós-graduação, mas nós vamos usá-las aqui para o nosso curso de inteligência artificial, tá? Basicamente, a gente vai falar de otimização, né, ajuste de pesos, redes convolucionais e dropout, o bloco Long Short Term Memory, que é uma rede neural recorrente, autoencoders, manifolds, restricted Boltzmann machines, processamento de linguagem natural e modelos de atenção, interpretabilidade em redes neurais profundas, tipo, eu tenho um classificador, eu vou conseguir responder perguntas do tipo, o que foi relevante na imagem de entrada, por exemplo, se for uma classificação de imagem, né? O que foi relevante na imagem para levá-la a ser classificada como tal classe, né? E também, uma vez treinado um classificador de imagens, né, eu posso perguntar qual é o protótipo, né, qual é sei lá, a imagem representativa de cada classe, né? Então, são aspectos de interpretabilidade que a gente vai tratar nessa parte 6. Vamos falar de redes neurais adversárias generativas, as famosas GANs, e também vamos introduzir aprendizado por reforço. Então, nós estamos dando uma ênfase bastante grande para Deep Learning nesse curso, tá? Temos que organizar adequadamente o curso para que dê tempo de cobrir os 12 tópicos, né? E certamente o tópico 1 vai ocupar quase metade do curso e a outra metade vai ficar para os outros 11 tópicos do curso, certo? Não era assim que se dividia a ementa de inteligência artificial anos atrás, mas agora é. Agora é assim, tá? Deixa eu ver se eu recebi algum e-mail de algum aluno perdido tentando entrar aqui. Não. Também não tem mais ninguém tentando entrar aqui. Beleza. Então, deixe-me verificar. Bom, então, eu já liberei esse material aqui, o PDF dele, mas não as videoaulas. Quem já quer, já está com tempo disponível, está empolgado aí, né? Pode já ir para a página do curso. Como eu falei, você acessa a partir da minha página, é só digitar Von Zuben, Unicamp, você já vai ver a minha página na Unicamp, já vai ter acesso à página do curso e também já vai poder assistir 8 videoaulas se quiser. Agora eu vou liberar o cronograma aqui, desse item, né? Indicando qual semana, né? Qual é o período do semestre em que a gente deve se concentrar em cada tópico, né? E as aulas de dúvidas daquela semana vão acabar priorizando esses tópicos, né? Embora, claro, eu vou estar aberto para qualquer tipo de dúvida. Então, vocês vão definir a dinâmica dessas aulas também, né? Havendo menos dúvidas em algumas semanas, a gente pode fazer uma única aula de dúvidas naquela semana, mas normalmente é esperado que a gente faça 2 aulas de dúvidas por semana, nas quartas e sextas, às 16h, né? Então, vou repetir aqui, nós vamos ter videoaulas associadas a todos os tópicos, eu não vou dar nenhum tópico em lives, ou seja, em aula síncrona com vocês, tá? Todos os tópicos vão ter videoaulas gravadas e que vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem e quando quiserem, tá? E as aulas de dúvidas vão ser apenas para discutir os assuntos daquela semana, para anunciar algum evento que vai estar ocorrendo, tipo liberação de listas, e tirar dúvidas mesmo, tanto das listas de exercícios como da matéria como um todo, tá? Claro que eu vou estar aberto também para tirar dúvidas por e-mail ou para fazer alguma sessão, alguma teleconferência individual, se eu tiver disponibilidade para isso, evidentemente. Eu não vou conseguir atender a todos, né? Bibliografia, a gente vai tratar melhor aqui nesse tópico chamado Introdução à Inteligência Artificial. Agora, não existe uma bibliografia única para todo o curso, né? A gente vai abordar junto a cada tema, eu vou indicar leituras complementares, né? Mas, enfim, as notas de aula tendem a ser autocontidas. Agora, qualquer leitura adicional que você possa fazer será bem-vinda também, evidentemente, tá? Então, vou parar de compartilhar a tela aqui. Voltando aqui, vamos ver, não tenho nenhuma pergunta no chat, deixa eu ver o que falta eu falar aqui para vocês. Então, em termos de critério de avaliação, eu já falei aqui, vou liberar aí esse critério, né? 3 notas, os exercícios conceituais pesando 1, a prova oral, individual, lá de janeiro, bem no fim do curso, abordando toda a matéria, pesando 1,5. E os exercícios computacionais, que são o carro-chefe do curso, né, que vão ser as atividades em maior número, que vão ocupar vocês mais, né, pesando 2,5, tá? Eu vou liberar ao longo do curso roteiro de estudos, né, com um elenco de questões, que seriam, por exemplo, questões candidatas à prova, a essa prova oral, né? Então, eu vou tentar, ao longo do curso, gerar um roteiro de estudos com questões candidatas à prova, que pelo menos vão indicar para vocês, se vocês souberem responder essas questões. Vocês estão dominando aquele assunto. Se tem alguma questão que você não sabe responder, é porque você ainda não está dominando o assunto adequadamente, tá? Então, junto a cada tópico, junto a cada módulo, eu vou tentar liberar questões candidatas para guiar vocês também ao longo do curso, tá? O curso tem muita matéria. A gente pode falar o livro clássico do curso é o Russell e Norvig, né? É um livro que tem 1.200 páginas e ele fala muito pouco de Deep Learning, por exemplo, que é o assunto principal do nosso curso aqui. Então, qualquer livro de IA que se preze tem em torno de 1.000 páginas, né? E, no entanto, o curso tem 4 créditos só. Então, a gente vai fazer uma abordagem ampla, mas um nível de profundidade compatível com os créditos, tá? Agora, a relevância do tema de inteligência artificial para a formação de vocês, né? Nem todos os alunos são de engenharia de computação, mas a grande maioria é muito grande. Então, eu sei da responsabilidade que eu tenho. Imagino que haja alguns alunos que já têm um contato prévio, talvez até já trabalhem em estágio ou em algum trabalho de conclusão de curso com ferramentas de inteligência artificial, tá? Então a turma é um pouco heterogênea nesse contato com a IA. E esteja ciente e tranquilo de que o curso é autocontido e deve tornar o aluno ao final do curso, né, proficiente, capaz de responder perguntas do tipo quando usar técnicas de inteligência artificial, como usar, né? E quais são também as alternativas ali, os riscos de se usar, tipo, quando fracassa o desempenho de uma técnica de inteligência artificial, o problema está nos dados, está na metodologia, ou está, sei lá, nos objetivos. Os objetivos são inatingíveis, sei lá. Então, a gente vai aprender ao longo do curso com esses projetos, com as aulas e com as discussões que nós vamos fazer, né? Nós vamos aprender a responder essas perguntas e vocês vão sair desse curso melhores, mais preparados, né, para desenvolver atividades que a gente chama de ciência de dados, né? De mineração de dados, de aprendizado de máquina, de, sei lá, síntese de soluções aí, automação de processos de tomada de decisão, né? Classificação, regressão, reconhecimento de padrões. Então, nós vamos varrer um amplo elenco de problemas e vamos resolver muitos problemas práticos, né? Trabalhando com dados reais nessas atividades computacionais. Ok? Se vocês consultarem a página da pós-graduação aí do meu curso de redes neurais, vocês vão ver que os alunos desenvolveram, se eu não me engano, 10 ou 11 exercícios computacionais, né? É um número bastante elevado. Acho que eu não vou conseguir passar tudo isso para vocês. Como falei, pós-graduação é uma coisa, graduação é outra. O tempo disponível é outro, tá? Eu nem vou falar aqui em termos do preparo dos alunos, porque os nossos alunos de graduação têm um nível compatível com a pós-graduação. Ok? Mas a disponibilidade de tempo é diferente. Mas, enfim, Então, o número de exercícios que a gente vai conseguir fazer, pelo menos, vai ser mais do que 5, tá? E bastante variados, né? Classificação, regressão, interpretabilidade de modelos treinados, né? Nós vamos trabalhar muito com a base de dados chamada MNIST, que é uma base de dígitos manuscritos, né? Então, o objetivo normalmente é classificar os dígitos de 0 a 9 nas 10 classes, né? E então a máquina vai pegar uma imagem, que é o dígito manuscrito, e vai rotular essa imagem como sendo como 0, 1, 2 até 9, né? Então a gente vai trabalhar bastante com essa base, que ela é composta por 60 mil amostras de treinamento e 10 mil amostras de teste. As imagens têm dimensão 28 por 28 pixels. Não vou exigir muitos recursos computacionais, né? Quem dispuser aí de um que seja um notebook, né? Esses notebooks comerciais simples, né, já vai conseguir desenvolver as atividades do curso, inclusive executando programas, né. É evidente que tem muitos resultados aqui em deep learning, né, que poderiam requerer trabalhar com big data e com grandes dias treinando uma rede neural com placas gráficas, GPUs e outras coisas mais, tá? Nós não vamos precisar desse tipo de apoio, né? Infraestrutura, não vai atrapalhar o nosso aprendizado. Nós vamos trabalhar com problemas nem tão simples, né? E nem tão pesados em termos de quantidade de dados e dimensões, e nem tão complexos assim. Ou seja, nós vamos conseguir trabalhar ali no meio de campo, como falei, nessas dimensões, né? 60 mil amostras, centenas de dimensões no vetor de entrada, quando na prática a gente tem problemas que envolvem bilhões de amostras, milhares de atributos de entrada, né? Nós não vamos precisar entrar nesse nível aí, recorrer a clouds ou a, sei lá, clusters de computadores e GPUs aí, tá? Podemos trabalhar com CPUs e vai ser suficiente para talvez algumas atividades computacionais levem uns 20 minutos de experimentação, de programa rodando, né? Vai aquecer um pouco a máquina, tudo, mas não vai queimar o seu notebook, por exemplo, tá? Então é isso. Falei do roteiro de estudo, página já liberada. Então a dinâmica é essa: eu vou liberar videoaulas indicando os tópicos de cada semana e as aulas de dúvidas síncronas com a presença de vocês, como essa daqui, né? A gente vai discutir as dúvidas e eu vou complementar talvez o material que eu abordei na videoaula daquela semana, né? Eu vou poder fazer uma explicação mais detalhada, dar alguns exemplos adicionais. E dependendo das demandas de vocês, né, eu posso abordar e discutir alguns assuntos, né? Talvez o assunto mais. Eu já estou terminando a minha fala aqui, tá? Já deram 40 minutos aqui só eu falando, né? Talvez o assunto talvez mais pertinente para o momento de hoje, né? Dado que essa parte de introdução à inteligência artificial já está sendo coberta nessa primeira videoaula que eu devo liberar hoje, onde o PDF já foi liberado, né? É o seguinte: há uma preocupação, ela é válida, mas eu não gostaria, e por isso que já nessa primeira aula eu gostaria de quebrar esse gelo, né? Há uma preocupação dos alunos que fazem IA no seguinte sentido: Quanto mais competente for um profissional que trabalha com inteligência artificial, maior é o nível de automação que ele vai estar impondo em alguma área de atuação aí humana, tá? Vamos dar exemplo aqui, né? Não é bem um caso de inteligência artificial, mas é um exemplo válido, né? Caixas eletrônicos aí no sistema financeiro. Vocês já nasceram, já tinha caixa eletrônico. Eu ainda vivi numa época que não tinha caixas eletrônicos, né? A quantidade de empregos que os caixas eletrônicos fecharam, extinguiram, foi enorme, tá? Havia muito caixa de banco, né? Que qualquer operação, qualquer conta que você fosse pagar, qualquer saque de dinheiro que você fosse fazer, né? Você tinha que recorrer a um caixa, era um ser humano que estava ali carimbando papel, contando cédulas, tá? Acredite se quiser, mas era essa a realidade. Então, vamos pegar esse cenário, né? Quanto mais funções eu coloco no caixa eletrônico ou nos aplicativos de banco, no seu smartphone, né? Menos emprego vai ter para quem for trabalhar em instituições financeiras, tá? Portanto, quanto mais competente formos, né, em automatizar serviços aí no sistema financeiro, menos empregos vai haver, tá? Isso é verdade, é inegável, tá? Agora, o que eu não quero que vocês trabalhem é com a ideia de que vocês são, ao dominarem cada vez mais ferramentas de inteligência artificial, ao se tornarem cada vez mais proficientes em automação, né? Eu não quero que vocês se sintam, assim, detonadores de postos de trabalho, tá? Na prática, vocês vão acabar causando isso, sim, tá? Mas temos que lembrar duas coisas, né? Ao mesmo tempo que a competência de vocês ou de quem trabalha com o IA, né, vai produzir essa extinção de postos de trabalho, né? Mas vai estar criando outros postos, né? Quem programa o caixa eletrônico? Quem fabrica os componentes do caixa eletrônico, tá? E assim por diante. Ou seja, o caixa eletrônico não vem do nada. Ah, professor, mas o número de empregos para programadores de caixas eletrônicos e fabricantes de caixas eletrônicos é menor do que de pessoas que trabalhariam ali no caixa mesmo, né, carimbando papel, tá? Eu concordo com vocês, né? Você está fechando, com a inteligência artificial nós estamos fechando muito mais vagas do que abrindo, né? Mas veja um detalhe importante: as vagas que estão sendo abertas agregam valor, ou seja, os salários são muito maiores. Além de exigir um preparo maior, evidentemente, né? Então, não vai ter emprego para todo mundo. Ou seja, eu estou desempregando a sociedade quanto mais competente eu for com a IA, tá? Mas quem disse que precisa de emprego para todo mundo, certo? Se os empregos estão diminuindo, mas o valor do salário está aumentando, vamos supor essa tendência, né, não é tão simples e tão assim, tem outros aspectos envolvidos, mas vamos simplificar para poder fazer análise, tá? Se o salário está aumentando, de fato, numa certa família, né, não precisa todo mundo sair para trabalhar, pode ser uma pessoa só e os outros usufruírem daquele salário daquela pessoa, tá? Enfim, é um assunto bastante complexo, sim, pertinente que se discuta, né? Mas eu não admito, né? Já é um desafio aprender técnicas de IA. É muita coisa, tem muita novidade, é bastante avançado, né? E se vocês ainda ficarem com esse receio, né? Com essa autocensura de que quanto mais competente eu me tornar, né? Mais deletério eu vou ser para a sociedade, né? Aí é cruel demais, né? Você pensar assim. Infelizmente, há sei lá, um grupo de pessoas, uma linha de pensamento, né, que olha para a inteligência artificial sobre olhares bastante cruéis e negativos, vamos dizer assim, né? Nós temos que estar atentos, né? Professor, mas o Brasil continua formando pessoas preparadas para trabalhar como caixas de banco e não como fabricantes de caixas eletrônicos, né? É um erro da política educacional do país. Então, temos que mudar a política educacional e não parar de avançar tecnologicamente, porque eu garanto para vocês, tá? O emprego de caixa de banco é emburrecedor. É pouco desafiador, é repetitivo e pode até ser insalubre, né? Você ficar carimbando papel, contando dinheiro, ainda mais nessa época de pandemia, aí ficar mexendo com papel, se é possível automatizar, se é possível resolver a partir de meios digitais, né? É evidente que esse tipo de emprego tem que extinguir mesmo. As pessoas merecem trabalhar com algo melhor, tá? Enfim, então, é um assunto polêmico, mas que eu gostaria já nessa aula inaugural de abordá-lo com vocês. No sentido de tentar, pelo menos, se você nem estava preocupado com isso, né? Se amanhã alguém vier perguntar para você, mas você pensou no, na parte negativa da inteligência artificial também, né? Então pense, não estou falando para você negligenciar isso, mas não caia nessa falácia de que a IA só tem perigos associados. Tudo que a humanidade produz em tecnologia pode ser usado para o bem ou para o mal, tá? Esse é um outro tema também, né? A IA sendo usada para fins pouco éticos aí, tá? Mas se a IA está extinguindo empregos, né? Ela está ao mesmo tempo liberando as pessoas para trabalhar em coisas mais desafiadoras, mais interessantes, que agregam mais valor, tá? As pessoas têm que perceber isso, as políticas sociais têm que agir no sentido de responder a essa tendência, tá? Vou dar um outro exemplo aí parecido com o do caixa eletrônico, os veículos autônomos, né? Ainda não estão totalmente difundidos aí, mas a tecnologia já existe. Os carros autônomos aí do Google, Tesla e outros mais já rodaram milhões de quilômetros, né? Alguns acidentes já foram verificados, tudo bem. Mas, enfim, é uma tecnologia que está pronta, disponível, apenas estamos atrás da viabilidade comercial, mas não vai demorar muitos anos para eliminarmos todos os empregos aí de motorista de Uber, caminhoneiro, etc., etc. Tá? E são muitos empregos, é uma quantidade absurda de pessoas que trabalham com isso, né? E sabemos que é uma vida insalubre, né? Você ficar o dia inteiro fechado em trânsito, congestionamento, assim, é uma atividade sedentária, embora precisa de muita atenção, mas você usa pouca energia, né? Perigosa também, né? Você está exposto a horas e horas aí de uma rodovia, às vezes não dorme hora suficiente para poder terminar a viagem e assim por diante. Então, é evidente que as contribuições da IA para a produção de veículos autônomos, né, tem os seus lados negativos, além, claro, de lados positivos, redução absurda do número de acidentes, e criação de muitos empregos aí, e que agregam valor, como eu já falei, tá? Mas a sociedade tem que se preparar. Não é possível brecar uma tecnologia porque senão as pessoas vão morrer de fome, por exemplo. Não existe esse tipo de visão, certo? Quer dizer, existe, mas veja, vou pegar um exemplo já, claro, as aeronaves, a aviação, tá? A aviação só tem lado positivo? Claro que não, né? Já usaram o avião para o mal, né? Para espalhar, sei lá, produtos químicos, uma guerra química aí, para soltar bombas, para sei lá o que mais de mal pode ser feito. Agora, por causa disso, você vai parar de usar essa tecnologia? Acredito que não, né? Principalmente se os benefícios forem compensadores comparado com os malefícios. Então, por mais que vocês nem estivessem preparados para esse tipo de discussão, né? Que eu, na verdade, é um monólogo aqui, só eu estou falando, né? Mas entenda que vocês vão perceber já nesse tópico de motivação, né? O impacto e aonde que a IA vai nos levar e o fato dela já estar presente nas nossas vidas, né? Determinando tudo que está ao nosso redor, ok? E causa medo, causa tudo que é estranho e é novo, né? Causa apreensão. A gente vai falar sobre isso, né? E espero que você, né, que você é o protagonista da história, você vai desenvolver soluções de IA, né? Você vai comandar empresas e empreendimentos que vão produzir soluções de IA, né? Que você tenha resolvido isso, pelo amor de Deus, né? E se não resolveu, vamos discutir isso mais ao longo do curso, sem também consumir tanto tempo, mas é fundamental que você se resolva nesse sentido, né? Não seja tão ingênuo a ponto de supor que olhar só pelo lado negativo ou supostamente, potencialmente negativo, né? Ah, as pessoas vão usar. Veja os deepfakes que hoje existem, né? É possível criar hoje treinar máquinas, né? Que produzam vídeos, como vocês estão me vendo aí falando, né? Poderia não ser eu. E ser uma máquina que sintetiza a minha imagem, a minha voz, certo? E a minha caligrafia também, se você quiser. Hoje nós temos máquinas capazes de copiar e serem indistinguíveis, né, em termos de imagem e vídeo, né, de pessoas. Tem sites aí, né? Pessoas que nunca existiram. Consulte esse site, tá em inglês, né? People that never exist, tá? Consulte esse site. Você vai ver lá imagens de pessoas falando, mas como é que é possível gerar essa imagem de uma pessoa perfeita, com rugas, com e tem milhares e milhões e infinitas possibilidades, né? Mas enfim, vamos voltar a esse tema do deep fake, né? Já que fake news hoje é um assunto tão importante, né? Eu vou repetir aqui. É hoje já possível, viável, né? Uma máquina copiar a sua caligrafia a partir de textos que você já produziu, né? De forma indistinguível, ou seja, não é mais, não é só a sua assinatura, Também, mas a sua caligrafia, né? De forma indistinguível. É possível fazer com que uma máquina produza discursos com a minha voz, de forma indistinguível, coisas que eu nunca falei, mas que a máquina vai falar com a minha voz, com a minha entonação, que nem a minha mãe vai saber distinguir, e nem eu próprio, né? Se sou eu ou não que está falando ali. E é possível gerar uma imagem com eu, professor Fernando, falando aquele discurso com aquela voz onde tudo é fake. Eu, a minha boca se mexendo de acordo com as palavras, né? A voz e o conteúdo, certo? E isso tem vídeos aí na internet mostrando isso, né? Meu Deus do céu, então quer dizer que a IA serve para isso, professor? Serve para isso também, né? Agora, vamos olhar para o outro lado. Se a IA é capaz de tudo isso, né, que certamente é muito preocupante, certamente depõe contra a individualidade e a privacidade das pessoas, né? Mas se a IA é competente para fazer tudo isso que eu estou falando para vocês e acreditem que é, né? Se você puder usar essa competência da IA para coisas úteis e eticamente valiosas, né? Você vai, se você tem esse desejo, esse sonho de contribuir para a sociedade, ou sei lá, de ficar rico, qualquer que seja os seus valores, né, você vai conseguir também. Então, de novo e concluindo, por favor, né, se deepfake é preocupante, é um lado negativo da IA, e a gente vai ver como que se faz tudo isso. E se você quiser virar um deep faker, você vai conseguir, tá? Mas você também vai poder usar todo esse potencial da IA para coisas positivas, né? Para entreter. Já pensou? Vou dar um exemplo. Professor, me dá um exemplo aqui. Eu não tô vendo o lado negativo. Esse está me convencendo, me preocupando. Estou ficando desesperado aqui. Me dá um exemplo positivo. Pois não, vou dar um exemplo aqui, né? Digamos uma pessoa bem idosa, que se ela é bem idosa, a probabilidade de todos os amigos e familiares dela já terem morrido é grande, né? Então, quanto mais idosa a pessoa, mais solitária ela se sente. Já pensou se eu puder criar, usando esse mesmo exemplo aí, né? Um fake do melhor amigo dessa pessoa, ou pegando um mix de todos os amigos dessa pessoa, de modo que seja um chatbot, que possa conversar com essa pessoa, dialogar, né? Tomar o chá da tarde com a pessoa e trocando, contando histórias do passado, comentando eventos atuais, tá? Esse senhor ou essa senhora idosa pode até ter consciência de que ela está conversando com uma máquina, né? Mas se essa máquina puder reproduzir um amigo que está fazendo falta, certo? E falar, reagir, se comportar como esse amigo, digamos que ela tenha aprendido isso com um amigo ainda em vida, ou a partir de vídeos e algum histórico guardado, né? Veja a importância que isso pode ter, né? Você está entretendo aquele idoso, reduzindo o seu sofrimento, né? Que é a solidão, o vazio, a impossibilidade de conversar com as pessoas que ele aprendeu a conversar durante muitos anos, décadas talvez, tá? Então, a mesma tecnologia que, por um lado, detona toda a minha privacidade, por outro lado, pode representar uma melhora na qualidade de vida de um idoso, tá? E assim teria muitos outros exemplos. Então, eu gostaria de lembrar vocês desses aspectos, né? É, tudo que a humanidade produz vai ser usado para o bem e vai ser usado para o mal. A sociedade tem que se preparar para minimizar esses efeitos danosos, né? Se for o caso. E nós não podemos ser ingênuos, temos que, da mesma forma que tem os deepfakes, né, hoje já existem técnicas para detectar deepfakes. Né? Ou seja, as mesmas, talvez as mesmas pessoas que produzem o conteúdo fake podem também produzir o detector de fraude. Tá? Então, a gente vai falar um pouco de tudo isso. E, de fato, a inteligência artificial é protagonista hoje. As empresas de maior valor no mundo hoje são todas empresas de IA. Então, se a gente olha isso, né, vai pergunta quais são as top 5, as 5 empresas mais valiosas do mundo? Todas são empresas de IA. Isso é uma sinalização clara, né? Ah, se você quiser olhar pelo lado da teoria da conspiração, dizendo que a IA está vindo, a tecnologia está vindo para dominar as pessoas. Então, tem todas essas possibilidades de análise. Nenhuma delas está descartada, evidentemente, né? Mas eu peço que vocês olhem para o lado positivo dessas tecnologias. Elas são de alto impacto, e podem ser usados para todos os fins possíveis, né? Eu convido vocês a usarem para fins nobres, né? Mas nem, às vezes, a gente até se engana e acha que está fazendo alguma coisa para o bem da humanidade e lá na frente pode se mostrar diferente, né? Mas, de qualquer modo, eu repito aqui, qualquer coisa que a humanidade produz pode ser usado para o bem e para o mal. A IA não é diferente e não é por causa dos riscos de uso para o mal que nós vamos abrir mão de sermos protagonistas na produção de inovações nessa área. Então, eu convido vocês para me acompanharem nessa jornada muito importante e é o curso mais relevante da graduação de vocês. Talvez outros professores usem esse mesmo discurso, né? E acreditem no que eles estão falando, como eu acredito aqui. Mas a probabilidade de eu estar com a razão, né, ao afirmar isso, né, que o curso EA072... é o curso mais importante que vocês vão cursar na graduação, né? Eu estou certo do que eu estou falando, isso aumenta a minha responsabilidade e a responsabilidade de vocês também, tá? Então, espero atender as expectativas, eu espero surpreender vocês também ao longo do curso, revelando algumas coisas que aparentemente não são acessíveis a simples mortais, né? Por exemplo, como funciona o tradutor do Google, pelo menos como funcionou numa época, o atual, pode ter algumas tecnologias que a gente não domina ainda porque não foram reveladas, né? Mas, enfim, nós vamos responder a todas essas perguntas, né? Como produzir deepfake, se for o caso, né? Como funciona o tradutor do Google, como implementar, sei lá, soluções em processamento de linguagem natural. Então, nós vamos trabalhar com imagens, nós vamos trabalhar com textos e dados reais, certo? No curso da pós-graduação, por exemplo, nós trabalhamos com toda a base de avaliações de hotéis aí do TripAdvisor, tá? Para detectar, fazer análise de sentimento, para detectar semântica, relações entre palavras, né? Foram, sei lá, não sei quantos mega de arquivos com avaliações, mas deu para trabalhar naquele esquema que eu falei, né? Sem precisar usar GPU, sem precisar usar um parque computacional muito avançado, né? Podendo rodar tudo no notebook, ou até lá no cloud do Google, lá com o Colab, tá? Então, bem-vindos ao curso de IA. Eu abro agora para algumas dúvidas que vocês possam ter, né? Já comentei aqui de bibliografia, que é específica para cada tema, não tem um livro-texto, né? E grande parte dos livros que a gente vai usar quando for livros e não papers, né? Eles estão disponíveis em PDF na internet, tá? Seja por alguma iniciativa open source mesmo, ou seja, porque algum russo lá resolveu liberar um PDF violando o copyright, alguma coisa assim, tá? Você pode não querer baixar tudo, só estou avisando vocês que se você procurar, você vai achar o livro do Russell e Norvig. Talvez não a última versão, mas algumas versões aí para trás, né? Então, nós sabemos hoje que o nosso desafio não está em localizar conteúdo, né, associado a IA. O desafio está em ter tempo e escolher, selecionar aquelas leituras mais indicadas. Eu vou fazer isso a todo momento, quando eu puder, né, falar, olha, sobre esse assunto, a referência que eu indico é essa, aquela e aquela outra, tá? Além das minhas videoaulas, vocês certamente vão achar muitas outras videoaulas aí na internet, talvez em inglês, principalmente, né, de todos os temas que eu vou tratar aqui, tá? Então, a concorrência é brava para mim, para o professor Fernando aqui. Eu vou repetir, né? Todas as videoaulas que eu vou liberar para vocês, além das que eu já liberei, né? Vocês vão achar videoaulas com temas equivalentes aí na internet, né? Isso é bom, porque vocês não precisam ficar só com as minhas videoaulas e podem assistir outras, né? Que podem até ser mais agradáveis e até de melhor qualidade do que a minha. Eu vou me esforçar bastante, eu também assisto essas videoaulas dos meus colegas, né? Para poder me inspirar, para poder complementar as minhas videoaulas, né? As minhas videoaulas não são curtas, né? E porque eu não me submeto a esse esquema de falar muito rápido e ser extremamente objetivo e sucinto, tá? Ficar cortando, também editar o vídeo para cortar as pausas de modo a poupar mais 23 segundos da audiência, tá? Enfim, eu espero que vocês assistam as minhas videoaulas pela necessidade, né, de ao serem matriculados no curso, terem que acompanhar o conteúdo para se preparar para as avaliações, né? Mas eu tenho consciência de que o material que eu disponibilizo é atualizado, eu me esforço para trazer e sintetizar a essência que está por trás de cada assunto, né? E se não faço, não gero a melhor videoaula, né? É porque eu não tenho mais capacidade. Agora, eu tenho experiência e, particularmente, sustento as minhas videoaulas em cima de materiais que vêm sendo enriquecidos ao longo de vários semestres, né? Então, eu estou com uma expectativa boa de que vai ser um curso que vocês vão gostar, vocês vão sair dele bastante atualizados, né? E mesmo sabendo que nesse momento a área de IA sofre evoluções assim, assim, em termos de semanas, né? De uma semana para outra, certas coisas já perderam a atualidade, já saiu uma nova versão disso, daquilo, tudo. Então, esse lado é um pouco ruim, né? Mas pelo menos o que há de essencial em todas as técnicas, seja a mais atual, a de ponta e aquelas que já foram superadas, né? O que há de essencial em todas elas, em comum, nós vamos ver aqui, tá? Então, nós não vamos entrar na roda viva dos detalhes técnicos e muitas coisas, mas nós vamos entender como funciona, o que está por trás do fluxo de informação de um autoencoder, de uma GAN, sendo que aí fora tem muitas pessoas que usam, que treinam, que realmente implementam um autoencoder e uma GAN, mas não sabe como funciona, tá? Não sabe o que está por trás, porque essa informação não está evidente em qualquer lugar. Tá? Então, uma das vantagens de ter código pronto é você poder usar o código sem precisar entender o que está por trás, né? Mas nós não vamos fazer isso aqui, não. Evidentemente, nós não vamos entrar em todos os detalhes, mas, como eu disse para vocês, nós vamos obter resultados e interpretar esses resultados, responder a perguntas e mais. Quando der errado um experimento, né? Quando der errado um experimento, nós vamos desenvolver algumas estratégias junto com vocês para corrigir esses equívocos e fazer projetos com menor risco de problemas, tá? Então, vocês vão sair desse curso com essas habilidades aí, dominando várias técnicas de IA, implementando ao longo do curso, sabendo parametrizar ou fazer os projetos com baixo risco de insucesso lá na frente, né? E quando não der certo, também saber fazer o diagnóstico. O problema está nos dados? O problema está comigo ou está com a empresa que não me passou todas as informações, por exemplo, né? Então, você tem que saber responder essas perguntas e nós vamos fornecer meios de você se tornar experiente e confiante nesse tipo de situação, tá? Então, antes de abrir a palavra para vocês, só colocando que eu, como próximos passos, né? Eu vou liberar, espero que ainda hoje, a videoaula desse tópico chamado motivação, que já foi liberado, mas não a videoaula, né? E gostaria que vocês assistissem até sexta-feira, se possível, né? E quem já quiser ir assistindo às videoaulas associadas a Deep Learning, que já foram liberadas também, se sintam à vontade, estão convidados a ir já assistindo, tá? Mas eu vou sinalizar qual é a sequência adequada ao longo da semana, certo? Então, aguardem a liberação do cronograma com o critério de avaliação na página do curso e aguardem a liberação dessa videoaula do primeiro tópico, né? E a ideia é essa, é ir fazendo liberações de videoaulas com uma certa antecedência. Não deu certo aqui na primeira aula, mas isso pode acontecer outras vezes, mas não vai acontecer nenhum grande atraso da minha parte, tá? Para poder passar a primeira atividade computacional para vocês, né, eu vou precisar de algumas aulas, eu vou precisar progredir um pouco. Por isso que eu pus redes neurais como tópico 1. O primeiro tópico do curso já é Deep Learning, né? Para que dê tempo da gente poder dominar conceitos e trabalhar com atividades computacionais que vão preparar vocês para usar essas técnicas com bastante fluência, certo? Então, Nós estamos começando o curso. Na verdade, a inteligência artificial também começou com redes neurais, né? Na sua história lá atrás, a gente vai falar sobre isso. Então, nós estamos apenas sendo coerentes com a própria história da área de inteligência artificial, né? Tudo começou com redes neurais e hoje, praticamente, eu diria assim, 90% do que se faz em inteligência artificial hoje tem por trás redes neurais, tá? O tradutor do Google é uma rede neural, aquele aplicativo de envelhecimento lá, ficou famoso aí atrás, você pega uma face, né, vê como que você vai ser daqui 40 anos, você se envelhece. Então, todas essas técnicas aí, esses aplicativos, todos são sustentados por soluções baseadas em redes neurais. Por isso que a gente vai começar por elas, né? Outros cursos de IA que vocês possam ver aí no, na internet, né? Talvez falem das redes neurais por último, né? Mas eu vou repetir aqui. Nós estamos invertendo essa ordem para poder dominar conceitos que vão nos ajudar nos exercícios, nos projetos computacionais, certo? Bom, então finalmente tiver nenhuma nova pergunta aqui no chat, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa, tirar alguma dúvida ou tem alguma curiosidade sobre o curso que gostaria de tirar agora já?
Professor.
Oi, deixa eu ver quem.
É, né?
Ah, o Dene. Você conseguiu,
Isso.
então, tá me ouvindo bem, né? Você que estava com algum probleminha lá no começo.
Isso.
Agora eu estou te
Eu não sei
ouvindo
por quê.
bem, pode falar, Dene.
Ia perguntar da prova oral que você falou no comecinho da aula aí.
Sim.
É, de quantas questões, mais ou menos, a prova oral consiste em, mais ou menos assim.
Sim, eu sei que esse assunto, né, prova oral, eu vou responder a sua pergunta, fique tranquilo. Deixa eu só fazer um preâmbulo aqui. Eu sei que nesse semestre que passou, houve algum ruído aí associado à prova oral em alguns cursos, tá? E os alunos de graduação ficam bastante preocupados quando a gente fala em prova oral, né? Seja pela questão da disponibilidade de recursos técnicos, seja, sei lá, por se sentir sob muita pressão no momento que já é de alta pressão, alguma coisa assim. Ora, eu não aceito esse tipo de situação, entenda o que eu vou falar, né? Por duas razões, né? Qualquer coisa que vocês forem fazer aí, entrevista de emprego, você não vai conseguir estágio ou emprego, qualquer colocação, se não passar por uma entrevista, né? Então, por mais que possa aparentar ser uma atividade de alta pressão, tá? Veja, eu apliquei o semestre passado 29 avaliações orais, não tive nenhum problema técnico, mas se tivesse, poderia fazer depois, né? E todas transcorreram tranquilamente, né? Eu também sei preparar o cenário, preparar o aluno, fazer as perguntas mais fáceis primeiro, deixar as mais difíceis depois, alguma coisa assim. Mas vamos à sua pergunta. Eu normalmente, como a matéria é muito grande, muito extensa, né, e é uma única avaliação oral, né, fora o exame, se tiver, né, normalmente o número de perguntas que eu faço é 15, 15 questões, durante uma hora. A avaliação oral deve ter uma duração em torno de uma hora e dá para formular e responder em torno de 15 questões, abrangendo toda a matéria, tá? E como falei, se você estiver respondendo por um caminho equivocado, eu vou alertar, vou reformular a pergunta, né? Se você já completou a resposta, mas ainda quer falar mais, eu vou te interromper, porque a gente precisa ganhar tempo para ir para outras perguntas. Fala, olha, já estou satisfeito aqui, vamos para a próxima pergunta, tá? É um diálogo com o professor que a tentativa é de fazer justiça, ou seja, o aluno que participou do curso, respeitando, mesmo que tenha perdido algumas semanas aí, mas correu atrás do prejuízo e assistiu todas as videoaulas, leu, trabalhou, fez os experimentos, tal. Quando ele chega nessa prova oral, ele vai estar preparado para responder as perguntas. Por outro lado, o aluno que, por várias razões, né, não conseguiu acompanhar devidamente o curso, né, vai aparecer a precariedade de domínio de conhecimento, tá? Já nesse tópico de motivação, eu tenho um slide lá que fala de níveis de aprendizado, né? Então, eu gostaria de lembrar vocês aqui, terminando a resposta para a pergunta do Deni, tá? O primeiro nível de aprendizado para qualquer assunto, para qualquer tema que você se interesse, né, é você entender quando alguém explica para você. Por exemplo, o professor lá na videoaula está explicando um assunto, você assiste a videoaula do professor e entende o assunto. Então, você venceu o primeiro nível, você domina aquele assunto no nível 1, tá? O segundo nível é saber usar, saber praticar aquele conceito, aquele assunto, tá? É o que vocês vão fazer nos exercícios computacionais, por exemplo, tá? Então, vocês vão treinar uma rede neural profunda, vocês vão desenvolver um classificador de padrões, né? Então, vocês não só entendem o conceito, como sabem usar. É o nível 2, tá? O nível 3 é saber explicar o conceito para que um outro entenda. Veja a diferença, né? Se alguém explica e você entende, é o nível 1. O nível 3 é você conseguir explicar para que alguém entenda, tá? Isso é o que vai ser pedido na prova, né? Então, na prova, eu vou pedir para você me explicar algumas coisas, tipo como funciona uma GAN. Uma Generative Adversarial Network, tá? Então, se você não leu nada a respeito, não se envolveu com aquele tema durante o curso, com o módulo naquela semana, né? Não sabe nem por onde passa aquele assunto, você não vai conseguir responder essa pergunta, tá? E também, se você assistiu a videoaula e até entendeu a minha explicação, mas não consegue explicar com as suas palavras, né, você vai ter problema ali na avaliação. Então, a prova oral é uma atividade normal entre seres humanos, né, é um diálogo entre um professor que se esforçou ao longo do semestre para passar para vocês material e disponibilizar videoaulas e preparar experimentos para que vocês exercitassem a matéria, né? E naquele momento eu vou cobrar o nível 3 de aprendizado. Basicamente é isso, né? Vocês vão ter que saber explicar, saber fazer diagnóstico, né? Tipo, tal pessoa desenvolveu um projeto de análise de dados e deu errado aqui e ali. Proponha uma solução para de modo que passe a dar certo a partir de então. Faça um diagnóstico, por que que deu errado, tá? Então, por que que deu errado? E se deu errado, como fazer para que dê certo? Ok? Então, esse tipo de pergunta, além de tipo, qual que é o princípio por trás de uma GAN, como que qual é a preocupação que eu tenho que ter quando eu treino uma rede neural, né? Como funciona uma árvore de decisão? Como que eu interpreto o resultado de um modelo de uma rede complexa? Para que serve teoria de jogos? enfim, o roteiro de estudos, que eu também vou liberar com centenas e centenas de perguntas, né, sobre os assuntos do curso, devem ajudar vocês também, né? A prova oral deve estar baseada em questões desse roteiro de estudos que vocês vão ter disponível no tempo devido, ok? Então, é uma boa notícia quando eu falo para vocês que eu vou dar a oportunidade de vocês mostrarem que aprenderam, tá? E o número de questões pode chegar a 15. Claro que se as respostas começarem a demorar muito, eu vou fazer o número de perguntas que dá para fazer em uma hora, né? Mas eu garanto para vocês, dependendo da objetividade do domínio do aluno, ele vai terminar a prova oral em 35 minutos, né? O outro pode precisar de uma hora e meia e não vai ter. Então, em lugar de fazer 15 perguntas, eu vou fazer 12 perguntas, 11, e tirar a média em cima do que eu consegui fazer, tá? Então, entendamos que a prova oral, ela é o indicativo de que vocês precisam dominar os assuntos do curso num nível além do que apenas entender quando alguém explica, certo? Então, a gente vai trabalhar o nível 1 com as videoaulas, o nível 2 com os projetos computacionais e o nível 3, tanto nos exercícios conceituais quanto na prova oral, certo? E aí a gente faz uma avaliação equilibrada e justa, no sentido de varrer todos os assuntos do curso. E onde a outra é uma oportunidade de um feedback. A dinâmica é assim: você responde a primeira pergunta, eu já dou a nota e digo onde você errou, se é que errou na resposta. Se a nota for máxima, maravilha, tá? Entendeu? Então, é um feedback online. Que vai te dizer também onde você precisa melhorar ainda, né? E o que você está sobrando, onde que está faltando. É uma oportunidade ímpar, para mim e para vocês, porque eu também aprendo com vocês, né? E então, eu não abro mão dessa avaliação oral, por qualquer meios que a gente conseguir fazer, né? O ideal seria filmado e gravado, como eu fiz o semestre passado, né? Então, eu espero que vocês tenham acesso a uma câmera, para poder eu estar vendo vocês e vocês me vendo, tá? E respondendo oralmente as questões, certo? Mas isso a gente vai falar lá no fim do curso, lá para janeiro, né? Pode até ser que seja liberada sei lá, aulas presenciais, mas não está previsto. Como falei, a previsão é só a partir de março, né? Então, tenhamos como clara esse cenário de prova oral para dar aquela nota lá, tá? Final. Mais alguma pergunta? Eu já pratiquei isso nesse semestre que passou, tá? Tudo bem que foi mais no curso da pós-graduação, mas, de novo, eu não vejo nenhuma diferença tão marcante assim entre vocês, alunos de fim de curso de graduação, para os alunos da pós que eu tenho, tá? Turma com mais de 30 alunos, não foram poucos alunos, né? Fiquei quase 2 semanas aplicando prova oral, ok? Mas funcionou muito bem, ficou evidente os alunos que estavam dominando e quem não estava dominando a matéria, né? E o feedback foi importantíssimo, né? E mais, o aluno também poderia receber a gravação ao término do curso, se ele quisesse ter acesso a avaliação oral gravada, ele teria direito a isso, tá? Eu não poderia liberar antes do término da avaliação para não impactar outras avaliações, certo? Então, é tudo de bom. Não vejo. Ok, é um momento de pressão, sim, tá? Mas vocês sabem que vai haver essa avaliação, então vão se preparando, né? Vão participando dos tópicos, vão cumprindo o cronograma do curso devidamente, que tudo vai funcionar bem. Tende a dar certo, com certeza, tá? Mais alguma colocação? A primeira videoaula vai ser liberada até sexta, tem uma pergunta aqui. Espero que hoje já, tá? Já tem 8 videoaulas liberadas, mas elas são de Deep Learning, que é um assunto para daqui a pouco, né? Antes de Deep Learning, a gente precisa de 2 videoaulas, né? Essa de introdução e posicionamento do curso, é uma espécie de marketing junto com cartas sobre a mesa, né? Onde a IA se posiciona, em que cenários ela está atuando, qual é o potencial de impacto dela, né? Como ela chegou até aqui e para onde ela está nos levando? E vocês vão levá-la também, tá? Então é mais ou menos esse é o assunto aí da motivação. Aí eu tenho que falar um pouquinho da IA e o seu histórico e a parte mais clássica da IA, que é a segunda videoaula. Aí a gente já entra em inteligência computacional, redes neurais, deep learning mesmo, tá? Então eu já liberei o material porque ele já estava pronto mesmo. Mas a primeira videoaula vai ser liberado entre hoje e amanhã. E sexta-feira agora a gente volta a ter mais uma sessão aí de dúvidas, né? Já voltadas para esse material da primeira videoaula, ok? Nessa primeira videoaula eu também vou falar um pouquinho dessa questão da IA e seus lados positivos e negativos, mas tem vários outros assuntos ali, inclusive alguns bastante surpreendentes, eu espero, tá? É uma provocação e é uma propaganda mostrando a relevância desse curso. Eu também vou começar essa videoaula dizendo que o curso não precisa de uma aula de motivação, embora o fato de não precisar, né, não significa que a gente não ganhe com ela, tá? Eu poderia abrir mão. Eu sei que vocês estão motivados, mas alguns alunos podem estar motivados pelas razões erradas, certo? E eu não quero fazer a cabeça de vocês. Eu quero que vocês considerem as perspectivas que eu entendo serem as mais robustas para motivar um curso de IA. É isso que está sendo abordado nesse primeiro tópico, tá? Então é uma espécie mais de palestra, um seminário sobre a importância da IA do que de matéria para prova, por exemplo, né? Mas é um bom início de curso e eu acho que vai surpreender vocês positivamente, tanto em termos de conteúdo como de perspectiva para o curso, tá? Vocês não falam, eu vou falando, mas agora acho que já deu tempo, né? Já estamos com 1h35 aí de aula de dúvidas, por ser a primeira, né? Peço desculpas por não estar com tudo liberado, né? A primeira videoaula, houve um tempo curto entre o término do último semestre, o começo desse. Esse mês de agosto foi bastante exigente, com muitas bancas, muitas demandas de todos os lados, mas eu estou bastante preparado para guiar vocês por essa trajetória aí até janeiro nesse curso, que eu tenho experiência e venho ministrando há muitos anos, né? E todo ano investindo em atualização de material, dentro das possibilidades e dentro daquilo que eu entendo que é válido, né? Então, bem-vindos ao curso de inteligência artificial. E sexta-feira, depois da manhã, eu vou mandar mais um convite para vocês, né? E a gente volta a fazer mais uma aula de dúvida, talvez um pouco mais curta que essa daqui, mas vamos lá. E o conteúdo dessa aula, o áudio dessa aula, também vai ser liberado na página do curso daqui a pouco, tá? Então, agradeço a atenção de todos e encerro por aqui a nossa primeira aula de dúvidas. E aguardem mais um convite para a aula de sexta-feira agora, tá? Um abraço a todos.